A Vida Continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.
Boa tarde, Nélia. Mais uma semana se passou. Já viste a rapidez com que isto foi? Cá estamos novamente para a nossa rubrica A Vida Continua, que complementa o Conversas Afinadas que acabaste de apresentar e que foi intervalado aqui por momentos musicais, também para descontração dos nossos ouvintes. Bom, hoje vamos trazer então mais um assunto, mais uma personagem e mais uma mensagem para despedida da rubrica semanal. Hoje, retirado do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 17, item 5, tirou-se aqui um pequeno excerto da parábola do semeador, que é extremamente rica e que diz respeito a todos nós, assim como, aliás, todo o Evangelho diz respeito, fala a todos nós, ao nosso coração. Então, diz o seguinte, retirou-se aqui dois pequenos momentos desta parábola e diz assim: aquele que semeia saiu a semear. E enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho. E mais à frente acrescenta: mas aquele que recebe a semente numa boa terra é aquele que escuta a palavra, que lhe presta atenção e que dá fruto e rende 100, 60 ou 30 por 1. Portanto, isto no linguajar da época. Portanto, uma excelente parábola, muito rica. E o que é que há a dizer sobre esta passagem que o Mestre nos deixou? Na vida não existe antecipação, nem adiamento, somente o tempo propício de cada um. A humanidade em geral recebe as sementes do crescimento espiritual a todo o instante. Constantemente a organização divina emite ideias de progresso e desenvolvimento, devendo cada indivíduo absorver a sementeira de acordo com as suas possibilidades e habilidades existenciais. A natureza presenteia-nos com uma diversidade incontável de flores que nos encantam e fascinam. Certamente não as depreciaríamos apenas por achar que vários botões já deveriam ter desabrochado dentro de um prazo determinado por nós. Nem as repreenderíamos por suas tonalidades não serem todas iguais conforme a nossa maneira de ver. Nem poderíamos sequer compará-las com outras flores de diferentes jardins por estarem ou não mais viçosas. Deixemos que elas possam germinar, crescer e florir segundo a sua natureza, o seu próprio ritmo espontâneo. Isso será sempre o mais óbvio. Parece racional que ofereçamos a quem amamos o mesmo consentimento, porque cada ser tem o seu próprio marco individual nas estradas da vida e não nos é permitido violentar a sua maneira de entender, comparando-o com outros ou forçando com a nossa impaciência para que cresçam e evoluam como nós acharíamos que deveria ser. Cada um de nós possui diferenças exteriores, tanto no aspecto físico como na forma de se vestir, de sorrir, de falar, de olhar ou de se expressar. Então, porque é que haveríamos de florescer a toque de caixa? Entre aspas, é claro. A nossa ansiedade não faz com que as árvores deem frutos instantâneos, nem faz com que as roseiras floresçam mais céleres. Respeitemos, pois, as possibilidades e as limitações de cada indivíduo. Jesus, por compreender a imensa multiformidade evolutiva dos homens, exemplificou nessa parábola a dissemelhança das criaturas, comparando-as aos diversos terrenos nos quais as sementes da vida foram semeadas. As que caíram ao longo do caminho e os pássaros as comeram, representam as pessoas de mentalidade bloqueada e restringida que recusam todas as possibilidades de conhecimento que as conteste ou mesmo qualquer forma que venha modificar a sua vida ou interferir nos seus horizontes existenciais. São seres de compreensão e aceitação diminuta ou quase nula. São comparáveis aos atalhos endurecidos e macerados pela ação do tempo. Outras sementes caíram em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, mas logo brotaram. Ao surgir o sol, queimaram-se, porque a terra era escassa e suas raízes não eram suficientemente profundas. Foram logo ressecadas, porque não suportaram o calor da prova. E por serem qualificadas como pessoas de convicção flutuante, torraram assim rapidamente os seus projetos e intenções. As nossas bases psicológicas foram recolhidas nas experiências do ontem. São raízes do passado que nos dão manutenção no presente para ir adiante nos processos de iluminação interior. Agora, quando os caules não são suficientemente profundos e vetustos, há bloqueios tanto na nossa consciência intelectual como na emocional. O mecanismo opera de forma a assimilar somente o que se pode digerir daquela informação ou ensinamento recebido. Assim, a disponibilidade de perceber a realidade das coisas funciona nas bases do potencial e da viabilidade evolutiva e, portanto, impor às pessoas que sejam sensíveis ou que progridam, além de ser um desrespeito à individualidade, é fator perigoso e destrutivo para exterminar qualquer tipo de relacionamento. Os espinheiros que, ao crescerem, abafaram as sementes, representam as ideias sociais que impermeabilizam a mentalidade dos seres humanos, pois, no tempo do mestre, as leis do Torá asfixiavam e regulamentavam não somente a vida privada, mas também a vida pública. Os indivíduos que não pensam por si mesmos acabam caindo nos domínios das normas e regras, sem poder erguer em demasia a sua mente, restrita pelas ideias vigentes, o que os sentencia a viver numa frustração de grupo, visto que o seu grau de raciocínio não pode ultrapassar os níveis permitidos pela comunidade. Jesus de Nazaré combateu sistematicamente os espinhos da opressão na pessoa daqueles que observavam com rigor rituais e determinações das leis em detrimento da pureza interior. Dessa forma, ele desqualificou todo o espírito de casta entre as criaturas da sua época. As demais sementes, no entanto, caíram em boa terra e deram frutos abundantes. E agora perguntamos, o que é um solo fértil? O que é a terra fértil? Os nossos patrimónios de entendimento, de compreensão e de discernimento não ocorrem por acaso, porquanto nenhum aprendizado nos envolverá profundamente se não estivermos dotados de competência e habilidades que a isso se propiciem. A boa absorção ou abertura de consciência acontece somente no momento em que não nos prendemos na forma. Aprofundarmos-nos no conteúdo real quer dizer: quem não quebra a nós, só lhe vê a casca. Mas para quebrar a nós, é preciso senso e noção, base e atributos que requerem tempo para se desenvolverem convenientemente. A consciência da criatura, para que seja receptiva, precisa estar munida de despertamento natural e amadurecimento psicológico. Reforçando a ideia, examinemos o texto do apóstolo Marcos, onde encontramos o seguinte: porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. O mestre aceitava plenamente a diversidade humana. Ele se opunha a todo e qualquer nivelamento psicológico e, portanto, lançou a parábola do semeador a fim de que entendêssemos que o melhor apoio que prestaríamos aos nossos companheiros de jornada seria simplesmente esperar em silêncio e com paciência. Para terminar a explicação desta parábola e em jeito de conclusão, compreendamos que a nós somente compete semear, sem esquecer, porém, que o crescimento e a fartura na colheita dependem da chuva da determinação humana e do solo generoso da psique do ser onde houve sementeira. E assim, caros ouvintes, ficamos com a nossa passagem do Evangelho explicada da parábola do semeador. Muito mais haveria por dizer, mas aqui fica, digamos, uma súmula. Passando, digamos, agora à personalidade da semana, temos aqui um senhor de seu nome Edward Irving, que era escocês, nasceu em Annan, em Dumfries, a 4 de agosto de 1972. Ele teve uma juventude dura, estudou na Universidade de Edimburgo e exerceu o magistério durante alguns anos. Sendo de físico avantajado, mas de alma nobre, deu prioridade ao aperfeiçoamento espiritual, aplicando-se como cura, cargo no qual adquiriu, no trato com os homens, o conhecimento com as classes mais pobres. Uma pequena igreja escocesa em Matton Garden, em Londres, tinha perdido o seu pároco e se achava numa situação crítica, quer a nível espiritual, como a nível financeiro. Aí, Irving, com a sua eloquência sonora em luminosas explicações do Evangelho, começou a atrair a atenção e, subitamente, a rua humilde nas manhãs do domingo tornou-se pilhada de carruagens e alguns dos mais notáveis homens de Londres, bem como senhoras, se acotovelavam dentro do pequeno templo. Em 1827, ele foi removido, passou para uma igreja maior em Regent Square, com capacidade para 2 mil pessoas e onde havia grande interesse nas suas pregações. Muito trabalhador, lutava continuamente para satisfazer as necessidades dos mais humildes, sempre pronto, dia e noite, no cumprimento do seu dever. Um ano mais tarde, 1828, publicou um volume de sermões intitulado The Doctrine of the Incarnation Open, e em 1830, The Orthodox and Catholic Doctrine of Our Lord's Human Nature. Ambos estes sermões geraram grandes controvérsias e forte oposição das autoridades da sua igreja. Mas um obstáculo maior se achava na sua frente. Havia uma lenda de que os dons espirituais dos primeiros dias reapareceriam antes do fim do mundo, e entre eles estava o esquecido dom das línguas. No oeste da Escócia começaram a surgir alguns fenómenos e um emissário foi mandado pela igreja de Irving para investigar e relatar o caso. Verificou-se que a coisa era exata. As pessoas tinham boa reputação e as estranhas línguas em que falavam eram ouvidas e as suas manifestações eram acompanhadas por milagres de cura e outros sinais. Os fiéis esperavam ansiosos por novos acontecimentos. E estes não se fizeram esperar. Irromperam na própria igreja de Irving e foi isto em julho de 1831 que correu o boato de que certos membros da congregação tinham sido tomados de maneira estranha nas suas próprias residências e que discretas manifestações ocorriam na sacristia e noutros recintos fechados. O pastor e os seus conselheiros estavam perplexos, sem saber se uma demonstração pública iria ser tolerada. O caso resolveu-se por si mesmo. Em outubro do mesmo ano, o prosaico serviço da Igreja da Escócia foi subitamente interrompido pelos gritos de possessos, tanto no serviço matinal quanto no da noite. A sensação foi considerável e os jornais do dia apareceram cheios de comentários que estavam longe de serem favoráveis e respeitosos. Os gritos vinham de homens e de mulheres e, no primeiro caso, se reduziam a ruídos que tanto eram meros grunhidos quanto linguagem inteiramente desconhecida. Entretanto, em breve, palavras em inglês foram adicionadas aos estranhos ruídos. Em geral, eram jaculatórias e preces. Alguns desses ensinos não se acomodavam à ortodoxia e assim foram considerados obra do diabo. Não havia desenvolvimento, havia sim o caos. Alguns sensitivos condenavam os outros como heréticos. Levantava-se voz contra voz. O pior de tudo é que alguns oradores se convenceram de que os seus discursos eram diabólicos. A unidade de igreja de Irving não resistiu a esse golpe. Houve uma grande cisão e o prédio foi reclamado pelos seus administradores. Excomungado em 1833, Irving e os partidários que lhe ficaram fiéis andaram à procura, assim, de um novo local e vieram encontrá-lo na sala usada por Robert Owen, o socialista, filantropo e livre pensador destinado 20 anos mais tarde, é ser um dos pioneiros convertidos à doutrina espírita. Aí, Irving reuniu os fiéis e reorganizou a sua igreja com o seu anjo, seus presbíteros, seus diáconos, suas línguas e profecias na melhor reconstituição da primitiva igreja cristã jamais realizada. Todavia, as discussões com teólogos teimosos e recalcitrantes membros do seu rebanho acabaram por abater a sua alma ardente e devotada. O gigante escocês começou a definhar. As faces tornaram-se cavadas e pálidas. Os olhos brilhavam de febre fatal que o consumia. E assim, trabalhando até o fim, tendo nos lábios as palavras: "Se eu morrer, morrerei com o Senhor." A sua alma passou para o mundo da luz no dia 7 de dezembro de 1834, em Glasgow. A boa vontade de Irving não foi suficiente para deixar claro a origem e a finalidade dos factos mediúnicos com os quais conviveu. Mas muitos assistiram ao seu esforço e deixaram-se tocar pelo sopro renovador das ideias novas, seguindo a trilha segura, embora áspera, das claridades espirituais, onde ele esteve na vanguarda. Assim, caros amigos e ouvintes, após esta parte desta, mais esta personalidade da semana, vamos ficar então, para terminar a nossa rubrica A Vida Continua, nos dois planos, no físico e no espiritual, vamos terminar com a nossa mensagem do livrinho A Vida Feliz, de Joana de Ângeles, e hoje diz o seguinte: caminha um pouco ao ar livre, tranquilamente redescobre a natureza que te abençoa a vida. Espairece, saindo deste turbilhão em que te encontras e deixando a imaginação voar. Evita os lugares movimentados para o teu passeio e aspira o oxigênio balsâmico da floresta, da montanha, do mar. Refaz conceitos, acalma-te e abençoa a vida na forma como se te apresenta. E termina dizendo: a tua atual existência é rica do que necessitas para ser feliz. Somos nós, caros ouvintes, que damos mais valor àquilo que nos falta, àquilo que nós não temos, do que propriamente àquilo que já temos. E acreditem que nós já temos o suficiente. E assim que comecemos a dar mais valor ao que já temos, a começar pela nossa família. Porque aquilo que nós não temos, provavelmente, é porque não nos faz falta. Assim, vamos valorizar a família, amigos, colegas, amizades e mesmo em relação aos nossos inimigos, àqueles a quem ofendemos, peçamos perdão e perdoemos aqueles que nos ofendem, assim trabalhando o orgulho, que é, digamos, uma das grandes chagas, a par do egoísmo, uma das grandes chagas da humanidade atual. Marcamos encontro para o próximo sábado, por esta hora, não esquecendo que o Conversas Afinadas e esta rubrica irão para o ar em modo de repetição na quarta-feira. A todos, uma excelente semana de trabalho, de estudo, de convívio e não se esqueçam de darem o primeiro passo em direção à vossa própria felicidade.
A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.